Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo. Queridos, boa noite de novo, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia, como a Bruna já me apresentou. Acho que a maioria me conhece, mas tem alguns rostinhos que talvez ainda não saibam. Meu nome é Letícia, eu sou a esposa do Mateus, que está aqui na frente, né? E hoje eu fui incumbida de trazer uma palavra para você nessa noite. E eu estava meditando a respeito daquilo que o Senhor queria transmitir, primeiramente para mim, que quando a gente prepara uma palavra, a gente é o primeiro a receber, não é? Mas também para vocês nessa noite. E eu estava meditando a respeito de ser o fim do ano. Faltam exatamente 12 dias para o nosso ano acabar. 12 dias para você, dá para fazer muita coisa ou não? Quantas coisas você fez hoje? Se você está de férias, você não fez tantas coisas. Mas se você ainda está trabalhando, tem muitas coisas para fazer. Pode ser que você tenha tido um dia muito ativo. Pensa comigo, em 12 dias dá para fazer muita coisa. Se a gente pode fazer muita coisa, imagina o Senhor. Amém. 12 dias significa que ainda tem muita água para rolar até o final do ano. Então muitas coisas podem ser destravadas nas nossas vidas até o final do ano. Nós podemos receber aquilo que nós estamos esperando, se você ainda não recebeu, até o final do ano. 12 dias é muito tempo. Amém? 12 dias é muito tempo. E a gente também pode alinhar algumas coisas no nosso coração em 12 dias. Amém? Você concorda comigo? É verdade. E essa época de fim de ano, né? Ela é uma época em que a gente costuma parar para pensar, para refletir sobre muitas coisas. Se você ainda não parou, possivelmente você vai parar nos próximos dias em algum momento para refletir sobre como foi o seu ano, aquilo que você avançou, onde é que você poderia ter avançado mais nesse ano. E há alguns dias eu já estou refletindo a respeito desse ano. Para mim, esse ano foi um ano muito melhor do que o ano passado. Não sei para você, para mim esse ano foi um ano que eu tô com o coração transbordando de gratidão ao Senhor pelas coisas que a gente viveu, minha família, na nossa casa, nesse ano. E essa é uma época que a gente para pensar a respeito dos motivos em que nós temos para ser gratos. Então você geralmente para pensar na gratidão que você tem pela sua saúde, pela sua vida, não só sua, mas também dos seus familiares. É o momento em que a gente para pensar a respeito das nossas conquistas, a respeito de trabalho e até mesmo conquistas materiais mesmo, né? É uma época em que a gente para pensar a respeito de vários momentos felizes que nós vivemos esse ano e nos alegrar e ficarmos gratos por esses momentos felizes, né? Alguma viagem que você tinha o sonho de fazer e conseguiu fazer, uma casa que você tinha o sonho de construir e conseguiu realizar. Né, celebração, por exemplo, você casou esse ano, né? Então existem várias coisas pelas quais nós podemos ser gratos. A gente pode ser grato também pelo nosso crescimento, crescimento profissional, crescimento espiritual, amém? Crescimento pessoal. A gente pode ser grato pela provisão e pelo cuidado de Deus em todas as coisas. Eu tenho provado disso na minha vida, na minha família, a provisão e o cuidado do Senhor em todos os detalhes. E a gente também pode e deve ser grato pelos nossos relacionamentos. E é sobre esses relacionamentos que eu quero falar nessa noite. Amém? Sobre nós sermos gratos e expressarmos de forma prática essa gratidão e essa honra para as pessoas que se relacionam conosco e que de alguma forma atingem a nossa vida. Pessoas que de alguma forma Deus possa ter usado para atingir positivamente a minha vida e a sua vida. Eu tenho certeza que você tem uma listinha aí de algumas pessoas que impactaram a sua vida ao longo desse ano. Não é verdade? E aí, enquanto eu meditava sobre essa palavra, várias pessoas foram saltando ao meu coração. E eu quero te provocar mesmo a pensar nessas pessoas nessa noite. Pessoas que te incentivam. Com certeza você deve ter alguma pessoa que te incentiva. Se você não tem ninguém que te incentiva, tem uma sentada bem aqui na sua frente, que é o seu pastor. Ele é uma das pessoas que mais nos incentivam, né? Pelo menos lá na nossa casa, na nossa família. Então com certeza você tem pessoas que acreditam em você, que motivam você para que você avance, para que você cresça. Amém? Eu sou grato pelas pessoas que me incentivam. Pessoas também que ao longo desse ano te ensinaram alguma coisa nova. Pode ser que você tenha tido algum professor, mestre, mentor ao longo desse ano que agregou na sua vida algum conhecimento que você não tinha previamente. E esse conhecimento não necessariamente precisa ser técnico em alguma coisa. Se alguém te traz um conhecimento de sabedoria através de um conselho ou algo desse tipo, essa pessoa também agregou na sua vida. E eu posso listar algumas pessoas que agregaram muito conhecimento na minha vida esse ano. Pessoas que te ouviram ao longo desse ano. E esse ouvir é nos momentos bons, quando você chega toda alegre para contar para essa pessoa, compartilhar alguma coisa boa que aconteceu com você, algum sonho que você realizou. E também aquelas pessoas que pararam para te ouvir nos momentos em que você estava precisando de um ombro amigo. Porque o ano foi bom, mas nem todos os dias foram bons. Não é verdade? E nesses dias que não são tão bons, faz toda a diferença a gente ter ao nosso lado pessoas que servem de ombro amigo para ouvir, para consolar. Às vezes não tem nenhum conselho que a pessoa possa te dar, mas só dela te ouvir já te alivia. Você já sai daquela conversa bem mais leve, não é verdade? Então, como eu sou grata pelas pessoas que me ouviram nos momentos bons e nos momentos não tão bons ao longo desse ano. Pessoas que te ajudaram nos momentos difíceis. Com certeza, nos momentos difíceis, em algum momento você precisou de algum apoio, e esse apoio pode ser um apoio prático. Por exemplo, precisei carregar de alguma coisa, liguei para o meu irmão lá, ele me emprestou o carro para eu poder levar. Ou ainda um apoio emocional. Esse apoio emocional é tão importante quanto, né? Então, ajudar com esse apoio emocional para superar alguma situação. Ou ainda, aquelas que, às vezes, no momento em que ela fala com a gente pode até não receber tão bem, mas depois a gente para para pensar e recebe. Que são aquelas pessoas que nos corrigem em amor. A gente também deve ser muito grato por eles. Amém? Pessoas que identificam aquilo que a gente está fazendo de errado e nos indicam com amor qual é o caminho que a gente deve seguir para ter sucesso. Eu tenho certeza que enquanto eu ia falando isso para você, algumas pessoas foram saltando no seu pensamento. Não é verdade? Algumas pessoas próximas da família, de dentro de casa, alguns irmãos aqui da igreja, algumas pessoas do trabalho. Não é verdade? Pessoas que impactam a vida da gente de várias formas. Tem também aqueles que nos alegram. Às vezes aquela pessoa nunca te ajudou com nada, mas ela é uma pessoa que trabalha com você ou que convive com você aqui na igreja e que onde ela chega, ela já torna o seu dia melhor, mais leve. Por causa do senso de humor, por causa das brincadeiras que faz, não é verdade? Em dias que aquele dia tá meio pesado, só de você estar perto daquela pessoa, ela já faz toda a diferença para você. Então, ao longo das nossas vidas, Deus vai usando pessoas, colocando pessoas para exercer um papel essencial e específico na vida da gente. Essas pessoas, elas merecem uma honra e uma gratidão do nosso coração. E não uma honra e uma gratidão só naquele pensamento. Eu sou grata por conviver com aquela pessoa. Mas essa pessoa, ela também merece, muitas vezes, uma expressão sua de gratidão e de honra. Você está me entendendo? Às vezes a gente honra uma pessoa e é grata só no nosso pensamento, mas a gente nunca falou isso para ela. E enquanto eu pensava, meditava nessas coisas, hoje me veio à memória algumas pessoas pelas quais eu sou muito grata, faz muita diferença na minha vida, e que eu parei para pensar, cara, faz tanto tempo que eu não expresso essa gratidão para essa pessoa. Faz tanto tempo que eu não chego para ela e falo, nossa, obrigada por estar do meu lado. Não é verdade? E sabe, faltam 12 dias para acabar o ano. 12 dias dá para você falar com muita gente. Dá para você fazer muita coisa. E dá para você fazer muita expressão de honra e gratidão por muita gente. Não é verdade? 12 dias dá para fazer muita coisa para a gente fechar o ano assim com essa chave de ouro. Honrar essas pessoas é reconhecer o valor que elas têm nas nossas vidas. Reconhecer qual é a importância da contribuição dessas pessoas nas nossas vidas. são boas associações. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 10, você não precisa abrir comigo, diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe, honrar as pessoas mais do que a nós mesmos é algo que só é para crente. Você concorda comigo? Você dizer para o mundo que você vai honrar e preferir mais as outras pessoas, essas pessoas, do que você mesmo, não é para qualquer um, é só para gente que tem Deus habitando dentro de nós, né? Tem o amor do Senhor derramado por nós. Essa é uma virtude que está cada vez mais escassa nos nossos dias. E graças a Deus que aqui na igreja a gente vê essas expressões muito mais presentes do que a gente vê lá no mundo, não é verdade? Eu olho para cada um dos irmãos aqui e eu vejo que a gente tem uma igreja saudável. E eu vejo que a gente tem um corpo realmente unido, um corpo que realmente honra uns aos outros. Porém, a gente sempre pode fazer mais. Amém? E também mais por aqueles que, às vezes, não estão sentados aqui na igreja conosco. Honra é uma palavra que vem da palavra grega time, que pode ser definida como, resumidamente, valorização. Honrar significa, então, você valorizar alguém, ter aquela pessoa por extrema consideração, por alta estima. Você está me entendendo? Então ela é a palavra, né? Time, essa palavra grega, ela é a mesma palavra que consta lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 4, quando Jesus disse, né? Ele estava tentando, estava lá em Nazaré, e ele tentou fazer alguns milagres lá e não conseguiu operar muitas coisas no ministério dele naquele local. E ele diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Então, não há profeta sem essa valorização, sem essa estima, sem essa devida consideração. Porque eles não consideraram e não honraram a Jesus, eles não receberam tudo aquilo que eles poderiam ter recebido da vida de Jesus naquele lugar. E quantas vezes a gente não recebe tudo que a gente pode receber de bom da vida dos nossos irmãos e daqueles que convivem conosco, por a gente não expressar devidamente essa honra muitas vezes. Você está comigo? Às vezes uma simples palavra de gratidão pode mudar completamente um relacionamento. O ministério de Jesus, ele não operou muitas coisas naquele lugar porque não lhe deram honra. Quando se fala a palavra time, que é a palavra do grego, né, que significa honra, se você falar essa palavra time a um grego, ele já vai pensar automaticamente em algo muito valioso, em algo muito precioso. Ouro é um metal bem precioso, não é? Pedras preciosas. Então, se você falar para um grego essa palavra time, ele vai remeter a isso, a algo muito valioso, algo muito precioso. Então, quando a gente honra alguém, é isso que a gente tem que enxergar nessa pessoa. Algo muito valioso, algo muito precioso, para quem você dá muita consideração. Já o antônimo da palavra honra, o contrário da palavra honra, é qual? Desonra. Na verdade, para a gente entender completamente o significado de uma palavra, muitas vezes convém a gente entender qual é o significado do contrário. Então, vamos entender qual é o significado de desonra. No grego, a palavra desonra vem de atimia e, por definição, significa não demonstrar respeito ou valor, ou ainda tratar como comum. Porque se você vê uma peça de ouro, uma peça, né, de uma pedra preciosa, você vai tratar como comum? Não vai, né? Mas desonra, então, tem como uma das definições tratar como comum, como superficial, algo do qual nós nos desfazemos facilmente. E se a gente for pensar em uma definição mais forte para isso, pode ser você desvalorizar ou humilhar alguém. Isso também é desonrar, mas em um sentido mais forte dessa mesma palavra, né? Então, a honra, ela pode ser demonstrada como uma atitude, uma palavra, ou até mesmo um pensamento. Repete comigo: atitude, palavra ou pensamento. Você pode honrar ou desonrar alguém com as suas atitudes. Concorda? Aquilo que você faz, como você age, você também pode fazer isso com as palavras, no aquilo que você fala ou até mesmo no pensamento. Como assim no pensamento? Quem estava aqui no culto do Luan, última vez que o Luan veio? Luan também falou a respeito de honra, não falou? Mais focada nos nossos líderes, né? Uma palavra maravilhosa. Uma palavra que veio de encontro ao meu coração e de muitos aqui. Para quem estava presente, foi um culto maravilhoso. E ele falou a respeito de nós honrarmos os nossos líderes, em específico, né? O nosso grupo pastoral aqui da nossa igreja. E aí muitos irmãos, né, se movimentaram nisso, ofertaram na vida do pastor. Então, quando a gente toma essa atitude, faz esse movimento de honra, a gente está honrando com a nossa atitude, certo? Aqueles que chegaram para os nossos pastores e foram lá no ouvido deles e falaram palavras de gratidão, é uma forma de honrar com as palavras. Mas a gente também tem que honrar com os nossos pensamentos. Não adianta muita coisa a gente honrar com as nossas palavras e com as nossas atitudes, mas em pensamento a gente às vezes tratar como comum aquilo que aquela pessoa fala ou faz. Ou fazer porque todo mundo está fazendo. Ou movido pela emoção daquele momento. Mas uma semana depois, pensar sobre a vida do irmão, sobre a vida do pai, sobre a vida do marido, sobre a vida do pastor, ficar nutrindo pensamentos de desonra. Esses pensamentos que a gente tem que cuidar para não nutrir, pensamentos de tratar como comum, tratar como algo superficial, é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque logo esses pensamentos, se não forem barrados, eles viram palavras e depois eles viram atitudes. Você concorda? Amém. Então a honra, ela pode ser demonstrada com uma atitude, uma palavra ou até mesmo um pensamento, mas toda verdadeira honra, ela tem origem no coração. Toda verdadeira honra, ela tem origem no coração. Você pode até não falar nada, nunca falar obrigada para aquela pessoa, mas você pode ter honra no seu coração. Mas sabe, hoje eu quero te estimular para que essa honra que você tem no seu coração pelas pessoas que fizeram a diferença na sua vida esse ano saia só do coração e se manifeste em palavras e atitudes. Amém? É por isso que Deus diz em Isaías, no capítulo 29, no versículo 13, ele fala: esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta a gente honrar com as nossas atitudes e os nossos lábios se o nosso coração não estiver alinhado com isso. Mas eu também quero te estimular para pegar a honra e a gratidão que você tem no seu coração para essas pessoas e transbordar de outra forma, transbordar com palavras e com atitudes também. Honra e gratidão, elas caminham juntas. A gratidão, ela é então uma atitude de reconhecimento e de valorização por essas pessoas que impactaram de alguma forma as nossas vidas, né? Hoje em dia, as pessoas, elas têm muitas vezes, né, não aqui nessa igreja, só lá fora, têm mais facilidade de dizer obrigada para um garçom quando ele serve o seu copo do que de dizer obrigada no final do dia para sua esposa ou para o seu marido, por ela ter servido uma refeição maravilhosa para você, pelo seu marido ter trabalhado o dia inteiro, chegar cansado em casa para prover sua família. Não sei você, mas eu fui criada num ambiente familiar onde a gente era meio seco, sabe? Meu pai é daqueles alemão, bem alemão, que não é muito carinhoso com a família, com os filhos. A minha família toda lá do sul, eles são meio assim, né? Então o povo é meio secão, para sair um eu te amo da boca do meu pai é extremamente raro. Palavras de carinho são bem raras, bem difíceis. E quando os meus pais casaram, minha mãe, ela veio de uma família mais calorosa, né? Mas logo que casaram, vieram para Sinop. E aí minha mãe só convivia com a família do meu pai, então ela acabou pegando meio jeitão deles. Então meu pai e minha mãe não me criaram assim muito frufruzinho, muito, né, ai te amo, abraço, beijo. Não, a gente é meio secão. E aí não sei você, mas eu preciso me policiar para demonstrar carinho para as pessoas muitas vezes. Tem gente que tem muita facilidade com isso. Demonstra gratidão, demonstra carinho pelas pessoas que têm estima, né, que têm consideração, muito fácil. Mas tem pessoas que têm que se policiar, porque senão às vezes passa meses sem agradecer aquele amigo pela amizade que está toda semana ali te consolando, dividindo a vida com você. Com meu marido, ele não me dá nem a oportunidade de não ser carinhosa com ele, porque ele é um grude. Já ouviu falar sobre linguagens do amor? Se você nunca ouviu falar, eu quero que você, quando chegar em casa, pesquisa aí uns vídeos, né, no YouTube sobre esse assunto, estude, ou melhor ainda, se aprofunda mais, vai ali no Verbo Shop, tem o livro sobre as 5 linguagens do amor. Cada pessoa, ela dá e ela recebe amor de uma forma diferente. Já ouviu falar nisso? Aí tem lá, palavras de afirmação, toque físico, tempo de qualidade, atos de serviço, presente. Não fui contando, mas é por isso aí, tá? Então, cada um dá e recebe de uma forma. O meu não é muito palavra de afirmação. Então, eu preciso me policiar para não ficar muito tempo sem expressar minha gratidão pelas pessoas. Mas a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Eu gosto de sair com as minhas amigas para tomar um café, ou recebê-las na minha casa, ou ir na casa delas e ficar ali um tempão tomando café, conversando da vida, compartilhando experiências. Essa é a forma como eu amo as pessoas. Mas isso não me exime de expressar a minha gratidão, sabe? Porque nesses momentos em que a gente está junto, muitas vezes são momentos em que ali a gente está tendo uma comunhão, mas a pessoa às vezes não está recebendo amor da forma que eu estou dando. Às vezes ela não está enxergando aquilo como um ato meu de gratidão a ela, mas sim só como um momento de comunhão, porque cada um dá e recebe amor de uma forma diferente. Eu falei pra vocês que meu marido não me dá nem a oportunidade de não ser carinhosa com ele, né? Porque a linguagem de amor dele é muito forte, toque físico, sabe? E fica toda hora em cima, assim, né? Aí eu tenho que retribuir, porque, né, a gente casou é pra isso mesmo, né? Fazer o outro feliz, não é verdade? Então ele não me dá nem chance de não expressar o meu amor por ele, né? Mas se você, assim como eu, é uma pessoa que precisa se policiar nisso, eu quero te dar um chacoalhão nessa noite para, assim como eu, a gente aproveitar esses últimos dias do ano para a gente ser mais ativo e mais prático na nossa expressão de honra e de gratidão pelas pessoas que fizeram a diferença na nossa vida de alguma forma nesse ano. Amém? Aleluia! Sabe, o padrão divino é um padrão em que a gente anda em amor e também expressa amor. Paulo demonstrava gratidão pelos irmãos nas suas cartas. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 2, ele diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês. Graças, né? Graças é uma expressão de gratidão, tá? Mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado em sua fé, trabalhando em perseverança, inspirados na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe o apóstolo Paulo, ele demonstrando na carta aos Tessalonicenses essa gratidão pelo empenho deles em ajudá-lo, em estar junto, em pegar junto com ele no ministério dele. A carta dele aos Filipenses começa da mesma forma no capítulo 1, versículo 3, expressando a gratidão por eles pegarem junto com ele, por estarem junto contribuindo com o seu ministério. Sabe, e a reflexão aqui é de que a gratidão, ela fortalece os laços entre nós, entre uns e outros. Imagina a expressão dessas pessoas que receberam essa carta de Paulo, lendo, ele agradecendo e citando os pontos em que eles fizeram a diferença na vida dele. Paulo era um grande homem, não era? Entre os cristãos, muito respeitado. Uma expressão de gratidão. Amém. Então, Paulo, ele nos incentiva, quando ele deixa isso nas cartas, ele nos incentiva a ter essa mesma postura, né? A honra e a gratidão, ela fortalece os laços daqueles que convivem conosco. Então, eu quero te estimular a não somente reconhecer as pessoas, mas também expressar essa honra de formas práticas. Por exemplo, com palavras e ações. Agradeça aqueles que te ajudaram nesse ano. Se você tiver a oportunidade de estar junto com eles presencialmente, fisicamente, troca uma ideia, dá um abraço, fala: cara, você fez a diferença na minha vida esse ano. Lembra daquele momento em que você foi na minha casa? Lembra daquele momento? E traz à tona esses motivos pelos quais você é grato. Se você tem um pouco de dificuldade de falar assim pessoalmente, manda uma mensagem. Mas não manda só, Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Né? Não tem problema nenhum você mandar Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todo mundo. Mas aquelas pessoas que realmente fizeram a diferença na sua vida, impactaram você de alguma forma, investe mais uns minutinhos do seu tempo. Se você for mandar uma mensagem, manda realmente uma mensagem pessoal para aquela pessoa. Individual para ela. Não aquela que você copia e cola e manda para todo mundo no final do ano. Você tá me entendendo? Amém? Aleluia. Manda áudio se você quiser. Sabe, se você tiver a oportunidade, tira um tempo com essa pessoa. Chama para um café, chama para um almoço, faz um churrasco, me chama. Aproveita esse momento para não ser só uma comunhão, mas para você também expressar a sua gratidão. Deixa a pessoa ciente de que você está naquele momento com ela, porque você ama ela, porque você é grato pela vida dela. Sabe, se você puder dar um presente, dá um presente. Se você não puder dar um presente, escreve um cartão, escreve alguma coisa. Faz alguma coisa. Amém? Demonstra, se faz presente. E com os da nossa casa? Com os da nossa casa, nossa, os da nossa casa são aqueles que mais sabem os nossos defeitos e também são aqueles que nos amam mais. Engraçado, né? Aqueles que mais convivem com todos os nossos defeitos são aqueles que geralmente mais nos amam. E eles a gente tem que honrar e honra muito. Com os da sua casa, tira um tempo a sós. Seus filhos gostam de piscina, leva eles pro Curupi. Pega essas crianças e fala, ó, vamos levar vocês pra brincar no parque ali. Sei lá, vai lá no Planet Park, lá no shopping, faz um negócio que eles gostam. Se você for dar um presente de Natal pro seu filho, não dá, ó, Papai Noel trouxe pra você. Que Papai Noel? Não foi Papai Noel nenhum, foi você. Pega o seu filho, senta com ele, ó, papai ou mamãe comprou esse presente aqui pra você. E eu quero agradecer você porque você tem essa qualidade, porque eu amo muito você, porque eu enxergo em você um potencial disso, disso e disso, porque você foi obediente nesse ano, que você tirou boas notas na escola. Mostra para essa criança que ela é amada. Amém? Com a sua esposa, com seu marido, se a sua esposa gosta de jantar fora, leva ela para jantar fora. Ah, mas dezembro a gente gasta demais. Leva no Bob's, tomar um sorvete. Né? Ou leva no chalé, melhor ainda. Cadê as mulheres? Quem gosta de chalé? Amém? Fica a dica aí, homens. Né? Leva essa mulher pra jantar, mas não simplesmente pra ser mais um jantar. Né? Ou se ela gosta de fazer outra coisa, vai fazer o que ela gosta. Mas pegue esse momento juntos e fala pra ela os motivos pelos quais você é grato pela vida dela. Meu marido me deu hoje um presente de Natal. E era um presente que eu queria muito, mas muito mesmo. Fazia tempo que eu tava buzinando na orelha dele que eu queria aquele presente. E ele chegou com aquele presente hoje. Mas pra mim, por mais que eu quisesse muito aquele presente, eu acho que o que eu mais gostei foi o que ele me disse. Eu acho que foi até por isso que essa palavra saltou no meu coração hoje. Porque eu fiquei muito impactada com a forma como ele falou comigo. Ele não só entregou o presente, mas ele entregou o presente e ele começou a listar os vários motivos pelos quais ele é grato de me ter na vida dele. Faz isso também, amém? Vê aquilo que a sua esposa ou que o seu marido gosta e faz por ele, mas não faz como um momento de comunhão, não. Faz deixando claro, deixando ciente que é porque você é grato. Amém? Aleluia. Se seu marido gosta de comer uma comida específica, faz pra ele. Arruma aquela mesa bem bonita. E fala pra ele, escreve um bilhetinho, coloca lá pra ele. Fala pra ele que é porque você é grata por esse motivo. Porque ele tem essa característica e essa qualidade que você admira. E ele expressou tudo isso por você ao longo desse ano. Não deixa passar em branco, não. 12 dias dá pra você arrumar um tempo pra fazer isso. Amém? Aleluia. Para os seus líderes, seu pastor, né? Aquela pessoa que te acompanhou ao longo desse ano, te trouxe instruções da parte de Deus, conselhos. Pode ser o seu líder de departamento, pode ser o seu pastor, pode ser aquela pessoa que foi uma peça-chave espiritual, ou aquelas, mais de uma peça-chave espiritual. Honra essa pessoa, agradece essa pessoa. Amém? Você pode agradecer sim enviando uma oferta, mas conversa com essa pessoa. Se tiver a oportunidade de conversar pessoalmente, se sentir à vontade, expressa com as suas palavras. Ah, não fico muito à vontade. Manda uma mensagem, manda um presente com uma carta, com alguma expressão. Amém? A esses, os ministros, os nossos líderes espirituais, a gente deve dupla honra. Se honra já é considerar como um algo muito precioso, muito valioso, dupla honra é isso em dobro. Amém? E às vezes, claro que receber um presente, receber uma oferta é maravilhoso. É excelente. Mas às vezes aquela palavra de gratidão, aquela conversa, aquele abraço onde você realmente expressa, é tão valioso quanto ou mais. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, se você ainda tem seus pais, eu ainda tenho os meus. Se você ainda tem seus pais, não esquece deles também não. Sabe, eu sei que tem muita gente que tem problema com pai e mãe, por ter pai ausente, mãe ausente, né? Mas sabe, a palavra diz lá em Efésios no capítulo 6, versículo 2. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Seu primeiro mandamento com promessa. E sejas de longa vida sobre a terra. Então isso não é, honrar pai e mãe não é uma sugestão, é um mandamento. Amém? Não é uma sugestão da parte de Deus. Olha, eu acho que você deveria honrar seu pai e sua mãe. Não, é um mandamento. Lá em Deuteronômio, no capítulo 17, capítulo 27, versículo 16, diz: maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe. Olha como isso é forte. Você tem noção do quanto é forte a palavra maldito? Você ser feito maldição pelo Senhor? Tá que a gente não vive mais na lei, mas são princípios. Você entende? São princípios. Talvez você espere ouvir a palavra dizer: maldito aquele que assassina, maldito aquele que rouba, maldito aquele que é infiel, e sei lá, esse tipo de coisa, né, que a gente considera como pior. Mas sabe, Deus diz que aquele que desonra seus pais é maldito. Lá na lei, hoje a gente não vive mais debaixo de maldição. Mas eu quero que você entenda o princípio, o quanto é sério isso. Amém? Vamos então rever de novo o significado da palavra desonrar. O significado da palavra desonrar é tratar como comum, como inferior, como sem valor. Então quando a gente não honra nossos pais, é quando a gente está tratando eles como comum, como inferior, como sem valor. E às vezes, principalmente quem já saiu de casa, casou, já está mais velho, né? Às vezes pode ser que passe um tempo aí sem lembrar muito dos pais, sem dar a devida importância, sabe? A gente tem que cuidar com isso. Amém? Aleluia. Honrar pai e mãe é um mandamento. Nós sabemos que amamos a Deus quando nós andamos conforme a vontade dele, não é verdade? Lá em João, no capítulo 14, versículo 21, diz, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Como a gente pode sair falando: Jesus, eu te amo, Deus, eu te amo, e a gente não honra os nossos pais, que é um mandamento? Você entende que é incoerente? Não é verdade? Sabe, quando a gente recebe Jesus como Senhor das nossas vidas, a gente tem uma transformação. A pessoa que existia antes, ela não existe mais. A gente se torna nova criatura. O nosso coração, ele é transformado pelo amor de Deus que agora habita dentro de nós. E a gente tem plena capacidade de exercitar essa honra e esse amor pelos nossos pais, independente do que eles fizeram ou não por nós. Thank you. Porque você pode pensar: ah, mas você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe. Sabe, eu realmente não conheço os pais da maioria de vocês, eu conheço os meus. Mas eu sei que, independente do comportamento errado que a pessoa pode ter com você, você não pode deixar isso afetar você. Amém? Não permita que o comportamento errado de alguém, pode ser do seu pai, da sua mãe ou de qualquer pessoa, afete você e te impeça de agir conforme você sabe que é o certo, de acordo com a palavra. Que é em uma posição de honra e de consideração. Amém? Então, nesse fim de ano, também não deixe de honrar seus pais. Se você não vê motivos para agradecer aos seus pais, pelo menos tente se fazer presente mandando uma mensagem. Amém? Um presente, algo que expresse sua honra de alguma forma. Honrar a Deus também é andar conforme a vontade dele expressa na palavra dele. Jesus, ele estimulou a gente a ser como seus imitadores, né? Andar como ele. E o amor, ele é uma das características mais fortes de Jesus e também de Deus. E ele é o aspecto do fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem vários aspectos, né? 9 aspectos. Mas o amor, ele é o aspecto do fruto do Espírito que resume todos os outros. Então, honrar e expressar gratidão pelas pessoas é também uma forma de dar em amor. Amém? De fazer a vontade de Deus, de cumprir os mandamentos de Deus, de amar e honrar o Senhor também. Honrar e agradecer aos outros é uma maneira de refletir, ser um reflexo do coração de Deus para as pessoas. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Sabe, essa palavra, ela veio para te convidar a refletir sobre as pessoas que realmente fizeram a diferença na sua vida. Aqueles mais chegados de casa, aqueles do seu trabalho, aqui da igreja, que fizeram a diferença na sua vida esse ano. E te estimular mesmo a expressar gratidão por essas pessoas. Honrar realmente essas pessoas. De forma intencional, específica. Pensa aí nas pessoas que te incentivaram ao longo desse ano, que te motivaram, nas pessoas que te ensinaram algo novo, que trouxeram a palavra, né, carregada de sabedoria para a sua vida, pessoas que te ouviram, pessoas que alegraram os seus dias ao longo desse ano, te ajudaram nos momentos difíceis, as pessoas que te corrigiram em amor. Eu quero te incentivar a pensar em quem foram essas pessoas esse ano. E se programar realmente. Achar uma brechinha na sua agenda para nesses 12 dias você encontrar uma forma de expressar honra e gratidão por cada uma dessas pessoas. Amém? Seja com uma palavra de agradecimento, seja com uma oração, seja com um presente, o que vier no seu coração. Amém? Você se conhece, você conhece essas pessoas e você sabe como tratar para alcançar a vida de cada uma delas. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu queria saber se alguém aqui nunca fez uma oração entregando a vida para Jesus. Sabe, pra gente andar nesse nível de amor, de honra pelas pessoas que impactam a nossa vida, mas também com todos, né? Andar em amor com todas as pessoas. Inclusive com aquelas que às vezes não foram tão legais com a gente, sabe? Pra gente andar nesse nível é só se a gente tiver Jesus, só se a gente tiver o Senhor nas nossas vidas mesmo. Não tem outro jeito. Essa não é uma palavra pra quem é longe de Deus, mas pra quem é próximo de Deus. E se tem alguém aqui que nunca entregou a vida pra o Senhor, que nunca fez uma oração dizendo ao Senhor que Ele é seu Senhor, que Ele é seu Salvador, eu queria te conhecer. Tem alguém aqui nessa noite? Se tiver, faz um sinalzinho com a sua mão.